para te adorarmos. Agradecemos pelo dia que tivemos, o primeiro dia da semana, a tua presença conosco, a manifestação da tua proteção. Te agradecemos também porque o teu Espírito nos trouxe até aqui nessa noite. O Senhor tem uma mensagem da tua palavra para nós. Que o Senhor venha nos confortar com essa mensagem. Fortalecer-nos para que possamos ter ânimo para lutarmos durante essa semana ao lado de Jesus, testemunhando do nosso precioso Salvador. Abençoa cada filho teu que aqui está. Olha para os anseios, para as angústias de cada coração. E que o Senhor venha confortar a todos. Derrama o Espírito Santo sobre nós neste momento ao abrirmos a tua palavra. Que fale o teu Espírito ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor. São todos bem-vindos à casa do Senhor. Que bom estarmos aqui, não é? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 11 e os versos 28 a 30. Mateus capítulo 11 e os versos 28 a 30. Jesus Cristo, palavras dele, palavras que nos confortam, palavras que nos animam. Mateus capítulo 11, os versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essas palavras, queridos, elas caíram muito bem nos lábios de Jesus. Qualquer pessoa que não fosse Jesus e que ousasse falar palavras como estas, seria tido como arrogante, petulante, presunçosa, cheio de si. No entanto, as pessoas que ouviram Jesus falando, não pensaram isso dele. Elas foram a Jesus. Elas atenderam ao convite de Jesus. Se achegaram a ele e encontraram aquilo que ele estava prometendo dar. Paz, descanso, alívio. Porque Jesus Cristo não era somente um homem falando. Jesus Cristo era o Deus encarnado. Era o Deus em carne. Era Emmanuel, Deus conosco. 100% Deus, 100% homem. Por isso, as pessoas olhavam para ele e percebiam que estas palavras não eram palavras simplesmente de um homem. Eram palavras de um Deus, revestido com a humanidade. Todos quantos estavam cansados e oprimidos podiam se achegar a ele e teriam descanso. Os escribas, os fariseus, com a sua meticulosa atenção às formas religiosas, eles eram tão meticulosos, os publicanos, os pecadores, os aflitos, os oprimidos, aqueles cujas esperanças já tinham se desvanecido e que buscavam aquietar em meio das alegrias terrestres, mundanas, os anseios da sua alma. Jesus convidava todos eles para que fossem buscar nele o alívio, o conforto. Como faz bem para você e para mim, cada vez que lemos esse texto, vinde a mim, vós cansados e sobrecarregados, oprimidos. Quem não vive cansado? Mesmo nas férias, você fica cansado. Não é o trabalho que nos cansa. É a própria vida. Mesmo que você não trabalhe, no final do dia você está cansado. Você tem que descansar. Porque a própria vida já é o quê? Um fardo que você tem que carregar. Por isso, queridos, essas palavras de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, elas servem para mim, para você, para todas as classes. Jesus diz que existe só um jugo que pode e deve ser imposto sobre você, sobre nós. É o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem o que é um jugo, não é? Jugo era aquela canga, uma canga de madeira, não é? Que era colocada no pescoço do gado. E através daquilo eles podiam então controlar o animal, para que o animal puxasse a carroça e produzisse, trabalhasse melhor, com eficiência. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. O cristão que ama Jesus Cristo, ele só tem um jugo, ele só reconhece um jugo. Ele não permite que nenhum outro jugo seja colocado sobre o seu pescoço, ele não se subjuga a ninguém. Lembram-se vocês dos três amigos de Daniel, quando o rei Nabucodonosor pediu para que eles se submetessem, se subjugassem diante da estátua de ouro que foi levantada? E eles disseram: não, nós não vamos nos submeter, nós não vamos nos subjugar. Subjugar é se colocar sob o jugo. Aquele que conhece a Jesus como Salvador, ele só conhece um jugo. Nós respeitamos os nossos chefes, nós respeitamos os nossos superiores, respeitamos. A esposa respeita o marido, os filhos respeitam os pais, mas não jugo. Jugo é alguma coisa que é colocada em você e o conduz para onde a pessoa quiser. Uma vez você se subjugue a alguém, essa pessoa se torna o seu senhor. Ele manda em você, ele oprime você, ele o conduz onde ele quiser, a fazer a vontade dele. Mas esse tipo de jugo é só o de Jesus. Interessante que quando eu morei, eu trabalhava como pastor no Brasil, alguns companheiros diziam assim: eu me sinto pressionado com alvos de batismos, eu me sinto pressionado, a presidência, a administração me cobra. Eu dizia para eles: interessante que nós dois trabalhamos no mesmo campo, nós temos o mesmo presidente, nós temos os mesmos administradores, e eu não me sinto subjugado, eu não me sinto pressionado. Sabe? Sentir-se pressionado é culpa de quem? Da pessoa que se deixa pressionar. Não se deixe pressionar. Não faça nada sob pressão. Não aceite nenhuma canga em cima de você. Nem do patrão, nem do marido, nem da esposa, nem de nenhum chefe. Não. O único jugo que vai ser colocado sobre você é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Com prazer, com alegria, a gente se curva e diz: Senhor Jesus, coloca sobre mim o teu jugo, porque eu sei que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O teu jugo salva, o teu jugo conforta, o teu jugo liberta. Queridos, aceitar na nossa vida o jugo de Jesus, ele tomou sobre si os nossos fardos. E agora ele diz: agora vocês tomam sobre vocês o meu fardo. Eu carreguei em meu corpo, até a cruz do Calvário, os vossos fardos. Agora eu quero que você carregue sobre você o meu fardo. Só que, Jonas, Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Ora, o fardo que eu tomei seu sobre mim na cruz não foi leve, não foi suave. Custou o quê? O ouro do meu sangue. custou a prata das minhas lágrimas. Queridos, Jesus Cristo troca, não é? Ele toma sobre si, tomou sobre si os nossos fardos. E ele nos devolve o seu fardo, que é chamado na Bíblia de o meu jugo. Queridos, nessas palavras ditas por Jesus, ele está falando a cada ser humano. Todos estão cansados. Todos se sentem oprimidos. Todos se acham vergados ao peso de fardos que só Cristo pode remover. O mais pesado dos fardos que levamos chama-se pecado. E Jesus está disposto a pegar esse fardo. Se nós fôssemos deixados sozinhos a suportar o fardo do pecado, nós seríamos esmagados. Mas ele toma esse fardo de sobre nós. Por isso diz em Isaías 53:6, o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele carregou o peso da nossa culpa. Ele tomará o fardo dos nossos cansados ombros e dar-nos-á em troca o descanso. Também o peso do cuidado e da dor ele tomará sobre si. Ele nos convida a lançar sobre ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade e traz paz para o nosso coração. Amém? O irmão mais velho que nós temos, Jesus, um irmão mais velho desta família humana, acha-se ao lado do trono eterno do Pai. E o irmão mais velho olha para todas as almas que se volvem para ele como salvador do mundo. O irmão mais velho que nós temos conhece por experiência própria as fraquezas da humanidade, nossas necessidades, e ele sabe onde estão as nossas tentações, porque ele passou, ele palmilhou o mesmo caminho. Ele foi tentado, diz a Bíblia, em todos os pontos como nós somos tentados, todavia não pecou. Poderia ter pecado, como Adão pecou, mas ele decidiu não pecar, porque pecar ou não pecar é uma decisão. Ele decidiu não pecar. E hoje Jesus está olhando por você, meu irmão. Está você sendo tentado? Ele livrará você. Está você fraco? Ele o fortalecerá. Está você ignorante? Ele te esclarecerá. Está você ferido? Ele há de curar você. O Senhor conta o número das estrelas e sabe quantas estrelas existem. Mas não somente Ele conta e controla o espaço, Ele também sara aqueles que são quebrantados de coração e cura as feridas, dizem Salmo 147. Deus é o Deus do macrocosmos, das grandes coisas, mas Deus também é o Deus do microcosmos, das pequenas coisas. É o Deus soberano em tudo. Por isso o convite de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados com tantas coisas, sejam quais forem as nossas ansiedades e provações, coloquemos diante de Jesus o nosso caso. Colocar as cartas na mesa, né? Falar, Senhor, esses são os meus problemas. Essas são as minhas dívidas. Esses são os meus cartões de créditos, que eu quero pagar todos. Essas são as minhas ansiedades. Estas, colocar diante do Senhor, essas são as minhas intercessões, Senhor. As pessoas pelas quais eu estou chorando, as pessoas pelas quais eu estou orando, jejuando, dia e noite. Aqui estão as minhas preocupações, Senhor. E Jesus Cristo toma uma a uma sobre si. O nosso espírito será blindado para a resistência em Jesus Cristo. E quanto mais fracos e desamparados nos reconhecermos, tanto mais forte nos tornaremos na força de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais pesados os nossos fardos, tanto mais aprazível o descanso em nos lançar sobre Jesus e deixar que Ele conduza a nossa vida. O descanso que Jesus oferece, meu irmão, tem condições. O descanso que Jesus oferece depende de condições. Qual é a condição? tomai sobre vós o meu jugo, para que ele me dê o descanso dele, eu tenho que baixar a cabeça e falar, Senhor, coloca sobre mim o teu jugo e me leve aonde o Senhor quiser. Faça de mim o que o Senhor quiser. Quando eu estou orando sozinho no meu quarto, eu gosto de me curvar e baixar a cabeça e falar, Pai, coloca a tua mão sobre a minha cabeça e me abençoa. Eu gosto de me curvar e pedir, Jesus, coloca sobre mim o teu jugo, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O jugo é um instrumento de serviço. Eles usavam para fazer com que o gado fosse mais eficiente no trabalho. O gado é posto no jugo para trabalhar mais, tá certo? Não menos. Para ser mais eficiente, para não sair do caminho, para não perder o rumo, o gado recebia sobre si o quê? O jugo. Eu fui criado até os 6 anos, numa cidade de interior chamada Salto do Itararé. E eu posso ouvir ainda nos meus ouvidos os sons estridentes dos carros de boi. Meus tios, meus parentes, eles tinham carros de boi. Eram aqueles carros tinha 5, 6 parelhas, eles chamavam parelhas, né? De gado, não é? Todos com a canga. E o meu tio ia aqui em cima do carro do boi, que era um carro assim, meio arredondado assim. Umas rodas enormes desse tamanho assim, quase da minha altura aqui, as rodas, de madeira. Rodas de madeira. O eixo entre as duas rodas de madeira era um eixo também de madeira. E aquela roda, quando ia girando, ia cantando. A quilômetros de distância, a gente ouvia, porque eles moravam à beira de um rio, não é? O rio Itararé, não é? E você podia ouvir, porque aquele som ecoava pela planície e pelas montanhas, o som. E aqui em cima do carro de boi, eu andava muito em cima do carro do boi, não é? Porque sempre que eu tinha, nas férias, eu ia visitar os meus parentes nessa cidade. E eu gostava de andar no carro de boi. Ele tinha uma vara bem comprida. Uma vara bem comprida. E aqui dessa vara, com essa vara, ele castigava o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, eram várias parelhas de gado. Mas o segredo estava aqui, na canga, que cada um tinha sobre o seu pescoço. Ele os conduzia onde ele queria. Queridos, quando nós nos submetemos a Jesus e falamos, querido Jesus, eu estou crucificando a minha vontade, eu estou crucificando o meu eu, para que o teu eu viva em mim. Não eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou me subjugando, tomando sobre mim o teu jugo, para que o Senhor me conduza onde o Senhor quiser. Para que o Senhor não me deixe sair do rumo, da rota, porque o nosso negócio é o céu. Não é? É para lá que eu quero ir. E o Senhor me conduza para lá. Jesus coloca então o jugo dele sobre você. E bate no seu ombro e fala, filho, não se preocupe com este jugo que eu estou colocando, porque ele é suave e ele é leve. E sabem, queridos, que o jugo que Jesus coloca sobre você e sobre mim, ele tem um nome, chama-se a Santa Lei de Deus. Ele diz, eu morri por você, eu tomei os teus fardos sobre mim, e agora eu estou colocando o meu jugo sobre você, para que você seja obediente aos meus mandamentos. O jugo de Jesus sobre você é a vontade de Jesus imposta sobre você. E a vontade de Deus imposta sobre você está refletida, está representada nos 10 mandamentos da lei de Deus. Por isso que Jesus disse, o meu prazer, em Salmos 40 e o verso 8, Jesus disse, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Enquanto para os que não amam a Jesus, a lei de Deus é um jugo indesejável, um jugo insuportável, um jugo terrível, odiado. Para aquele que ama Jesus Cristo, o jugo de Jesus Cristo, representado na sua santa lei, nos seus 10 mandamentos, se torna prazer. É prazer obedecer os mandamentos do meu Senhor, porque é o jugo do meu Senhor sobre mim. E Jesus dizia, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O jugo que liga ao serviço é a lei de Deus. A grande lei de amor, revelada no Éden, proclamada no Sinai e no novo concerto, escrita no coração, é o que liga você à vontade de Deus. Eu desci do céu, João capítulo 6, o verso 38, o que é que Jesus disse? Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sobre Jesus estava que jugo? Do Pai. Eu não vim aqui fazer a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. E a vontade do Pai o conduziu aonde? Ao Calvário. Porque o Pai escolheu que o Filho morresse para a nossa salvação. Queridos, quando nós colocamos o jugo de Jesus, deixamos que Ele coloque o seu jugo sobre nós, Ele pode nos levar também ao martírio. Por isso, mártires morriam por amor a Jesus. Pode ser que o Pai e Jesus Cristo digam a você, eu estou planejando para você morrer como Pedro, como Paulo, como João, ou enfim, continuar vivo até que eu volte. A vontade de Deus se torna uma vontade soberana na nossa vida. O amor para com Deus, o zelo pela glória de Deus, o amor pela humanidade caída, trouxeram Jesus do céu até a terra, para sofrer e para morrer. Foi esse poder que regeu a vida de Jesus. Esse é o princípio que deve também nos dirigir. Sabem, queridos, que muitos há, muitas pessoas em cujo coração geme, o coração geme sob o fardo do pecado. Porque eles querem se ajustar às normas do mundo. E as normas do mundo são normas de perplexidades, são normas cheias de costumes mundanos, outros padrões, e muitos vivem sobrecarregados, sofrendo por causa, não das normas de Deus, mas das normas do mundo, para satisfazer a ambição humana, para satisfazer os desejos mundanos. Muitos ferem a consciência, morrem trabalhando, trazem sobre si mesmos fardos adicionais que Deus nunca planejou que existissem. Porque Ele já disse que o nosso sustento virá da mão dEle. Mas nós trazemos sobre os nossos ombros fardos que não são jugo, que não são, não é o jugo de Jesus, é o jugo de Satanás, é o jugo da perplexidade, é o jugo da angústia, é o jugo da preocupação, é o jugo da compra impulsiva. Pessoas que estão viciadas no comprar, elas não conseguem parar de comprar. A contínua ansiedade está consumindo as energias vitais. E esse não é um jugo de Jesus. É um jugo que Satanás coloca sobre as pessoas. E ele leva essas pessoas para o shopping, para o mall, para que elas gastem, para que elas comprem, e mais, se endividem, para que elas fumem, para que elas bebam. Ele conduz as pessoas com o seu jugo à escravidão dos vícios, das drogas. Mas Jesus está dizendo, tomai sobre vós, não o jugo de Satanás, Porque o jugo de Satanás não é suave, não. Aliás, Satanás não é amigo de ninguém. Ele mata os próprios que são dele. Quando você lê Apocalipse capítulo 9, você descobre que Satanás vai poder matar a terça parte dos habitantes da terra. Olha, irmãos, terça parte dos habitantes da terra é muita gente. Mas ele não vai atingir nenhum dos que tem o selo do Deus vivo. Mas alguém perguntou para mim, mas para que isso? Ele vai matar os que são dele mesmo? Esse é o jugo de Satanás. Ele é mau. Não é amigo de ninguém, não. Agora Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo. Porque o meu jugo é suave. É gostoso. É leve. Queridos, Jesus diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós nos colocamos sob o jugo de Jesus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabem, queridos, que a ansiedade, ela é cega? A ansiedade é cega. Quando a pessoa fica, é tomado por um nível de ansiedade exagerada, ele não enxerga mais nada. Ele não acha nem o buraco da fechadura. Não coloca nem consegue colocar a chave. Se o nível de ansiedade é muito grande, ele não acha nem a porta. Nem a porta. A ansiedade é cega. E a ansiedade não pode discernir o futuro. Mas Jesus vê o fim desde o começo. E diz o quê? Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim que sou manso, humilde de coração. Qualquer pessoa que disser na terra que é humilde, deixou de ser. Mas Jesus disse, eu sou humilde e não deixou de ser humilde. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não é só homem. Se ele fosse só homem, muitos diriam, que humildade, hein? Eu tenho um pastor pentecostal, muito amigo meu. É desses pastores que quando você se encontra com ele, ele abraça e beija você, não é? Ele é muito amigo, mais velho do que eu. E ele era muito, tem muito humor, ele é de bom humor. E ele gostava de brincar. Então, uma vez, ele dizia assim, ele me abraçou e riu e disse, é, Samuel, o mundo precisa de gente humilde como nós, né? Estava brincando, né? Doutor Altair, lá em Curitiba, né? O mundo precisa de gente humilde como nós. Realmente, queridos irmãos, quem disser que é humilde, deixou de ser. Mas Jesus Cristo disse que era humilde e não deixou de ser humilde, porque ele é Deus. E nós aprendemos com ele a humildade. Por isso ele diz que todas as dificuldades, ele tem um caminho preparado para resolver essas dificuldades e trazer alívio. O nosso Pai Celestial, ele tem mil modos diferentes de providenciar a nosso favor. Ele tem mil maneiras diferentes para resolver os problemas. Você já ficou em situações assim, dizendo, agora eu quero ver. Como é que Deus vai resolver esse problema? Você já se colocou num beco sem saída e falou, agora é só um milagre muito grande, porque eu não vejo nenhuma saída, não vejo nenhuma condição de Deus resolver esse problema. Porque eu não posso imaginar um jeito de Deus resolver isso aqui satisfatoriamente. Pois ele tem. Aí que ele diz, eu estava esperando por isso. Eu estava esperando o negócio ficar realmente difícil para mostrar para você que eu tenho mil modos de providenciar a sua salvação. Mil maneiras diferentes. Quando todas as nossas tentativas esgotaram, ele ainda tem mais de mil maneiras diferentes para providenciar a nosso favor. Temos que entrar para a escola de Jesus, irmãos, a fim de aprender dele a mansidão e a humildade. A redenção é um processo pelo qual a alma é preparada para o céu, mas aqui na terra ainda. Esse preparo implica em conhecer a Jesus. Significa emancipação de ideias, emancipação de hábitos e práticas adquiridos na escola das trevas. Tudo que nós aprendemos na escola do príncipe das trevas tem que ser esquecido. Assim como Moisés, ele teve que esquecer tudo o que ele aprendeu durante os primeiros 40 anos nas faculdades, nas escolas do Egito. Ele achou que ele estava muito bem preparado. E Deus falou: Moisés, você vai ter que erradicar, você vai ter que tirar, esquecer todas essas técnicas que você aprendeu de autoajuda, de eu posso, eu vou, eu faço, não é? Moisés, ele foi treinado nessas escolas de autoajuda. E aí Deus o levou para o deserto, para que ele esquecesse tudo, não é? E aprendesse a ser dependente. 40 anos aprendendo a ser independente. E agora mais 40 anos aprendendo a ser dependente. E então, nos próximos 40 anos, ele se tornou útil instrumento nas mãos de Deus. No coração de Jesus, onde reinava perfeita harmonia com Deus, havia paz perfeita. Jesus nunca se exaltou por aplausos. Os aplausos incham a gente, não é? Os elogios inflam você. Mas Jesus Cristo, ele nunca se exaltou por aplausos. Mas também ele nunca ficou abatido por censuras ou decepções. É o amor que nós temos com nós mesmos. É o amor que você tem por si mesmo que traz desassossego. Isso está no desejado de todas as nações. É o amor de si mesmo que traz desassossego. Você está inquieto, você está nervoso, você está preocupado, você está ansioso. Lembre-se, é o amor de si mesmo que traz tudo isso. Não é o amor de Jesus. Quando nós somos nascidos de cima, encontrar-se-á em nós o Espírito que havia em Jesus. O Espírito que o levou a humilhar-se a si mesmo para que pudéssemos nos salvar. Então não andaremos em busca de uma posição mais alta. Desejaremos sentar-nos junto aos pés de Jesus e dele aprender. O valor de nossa obra é proporcional à comunicação do Espírito Santo. Quanto mais você receber do Espírito Santo, mais precioso, mais valiosa será a tua obra. O jugo, ele é posto sobre os bois, a fim de ajudá-los a puxar o peso. É mais fácil o boi puxar o peso, tendo o jugo sobre eles. O mesmo se dá com o jugo de Jesus. É mais fácil guardar os mandamentos de Deus, quando nós nos submetemos a ele. Deixamos que ele coloque sobre nós o seu jugo. Aquele que trilha o caminho dos mandamentos de Deus, anda na companhia de Jesus. E em seu amor encontra paz. Jesus diz, o que está em Isaías 48, 18, são palavras de Jesus. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. E a tua justiça como as ondas do mar. E outro texto, né, que diz em Isaías 26, verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Os que se apegam às palavras de Jesus, irmãos, encontrarão paz e encontrarão sossego. Coisa alguma no mundo pode entristecê-los. Quando Jesus nos alegra com a sua presença, nada pode nos entristecer. Nossa vida pode parecer um emaranhado, uma confusão. Mas se confiarmos em Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, ele tirará dali o padrão de vida e o caráter que vai glorificar a Deus. Deus consegue tirar glória para o seu nome, mesmo das tragédias. Mesmo daquilo que parece um emaranhado e uma confusão. Ele consegue tirar glória para o seu nome. Esse caráter que exprime a glória, o caráter de Jesus, será aceito no paraíso de Deus. Quando através de Jesus Cristo, meus irmãos, nós entramos no repouso da salvação, no repouso do perdão que Ele nos dá, então o céu começa aqui. Vou repetir. Quando por meio de Jesus Cristo, entramos no repouso do perdão, no repouso do seu amor, o céu então já começou aqui para nós. Atendemos então o convite de Jesus, vinde e aprendei de mim. E assim fazendo, começamos aqui mesmo, a vida eterna. O céu é um incessante aproximar-se de Deus, por intermédio de Jesus. Isto é o céu. Comece a viver a eternidade hoje e aqui. Que o seu céu comece aqui. Como? Num incessante aproximar-se de Deus, por intermédio de Jesus. Amém? Amém. Querido Pai, estamos aqui como filhos teus. Não importa a idade que temos, nós somos cansados. Cansados, Pai, porque temos uma vida de fraquezas, uma vida de lutas, uma vida de diferenças, uma vida cheia de altos e baixos. Pai eterno, tu podes entender aquilo que nós sentimos, porque o teu Filho amado, Jesus Cristo, passou e sentiu o mesmo que nós sentimos. Suplicamos, Pai eterno, que o Senhor venha trazer sobre nós o jugo suave e o fardo leve do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos negar o nosso próprio eu, negar a nossa própria vontade e nos curvarmos diante do Senhor, pedindo: vem, Senhor Jesus, coloca sobre nós o teu jugo e nos ensina a ser mansos e humildes de coração. Conduze-nos, querido Jesus, pelos caminhos que conheces, pelos caminhos da obediência. Escreve através do Espírito Santo a santa lei, os teus santos mandamentos no nosso coração, na nossa mente, para que os teus mandamentos sejam para nós jugo suave, fardo leve, que nos trarão paz, alegria, e que possamos dizer com Jesus: eis-me aqui, Senhor, deleito-me em fazer a tua vontade, porque a tua lei está dentro do meu coração. Dá-nos a tua bênção durante toda essa semana, que o Senhor providencie para os teus filhos o pão de cada dia, a vestimenta, o dinheiro para pagar os compromissos financeiros. Unicamente, Pai, faz-nos confiar na tua providência, porque o Senhor nunca falha. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.